Muito bem, voltando para esse quinto bloco de hoje então, né? E essa banda ela foi formada nos anos 90 na cidade de Belo Horizonte, né? E estamos falando então da banda Skank, né? O grupo conseguiu algo bastante particular. Eles se tornaram, né, uma das bandas mais importantes do rock brasileiro, principalmente ali dos anos 90, trazendo de volta o rock, né, conhecido por guitarras, enfim, quebrando um pouco daquele ritmo mais eletrônico que os anos 90 traziam, né? Então, eles combinaram um ritmo de reggae, dancehall jamaicano, ska, rock, música eletrônica e elementos da cultura brasileira, né? Produzindo então canções acessíveis sem abandonar a experimentação. Então, o nascimento do Skank, né? A origem da banda remonta então ao grupo de Pouso Alto, criado em 83 por Samuel Rosa, Henrique Portugal e os dois irmãos Dinho e Alexandre Mourão. Em 91, Pouso Alto então recebeu o convite para se apresentar em uma casa noturna de São Paulo, mas os irmãos Mourão não puderam participar. Para completar a formação, então, entraram o baixista Lelo Zanetti e o baterista Haroldo Ferretti. Depois daquela apresentação realizada para um público pequeno, os músicos decidiram então continuar juntos e adotar o nome Skank. A formação se tornaria conhecida então nacionalmente, pois Samuel Rosa na voz e guitarra, Henrique Portugal nos teclados e vocais, Lelo Zanetti no baixo e Haroldo Ferretti na bateria. O nome está relacionado a um termo jamaicano, skanking, associado à maneira de tocar e dançar reggae e ska. Desde o início, então, a proposta era transportar o clima de dancehall, né, jamaicano, para uma linguagem pop brasileira. E do circuito, então, independente ao sucesso nacional, né, o primeiro álbum, chamado Skank, foi inicialmente gravado e lançado de maneira independente. O crescimento da banda no circuito alternativo chamou a atenção da Sony Music, que relançou o trabalho então pelo selo Chaos, né? Nesse período, o Skank ainda apresentava uma influência bastante evidente do reggae, do dancehall, com canções como Indignação, O Homem que Sabia Demais, Macaco Prego, a versão de Tanto, baseada em I Want You de Bob Dylan, começaram a tornar o grupo mais conhecido. A explosão nacional, entretanto, né, ela aconteceria com o segundo álbum. Um álbum chamado Calango, lançado em 94, transformou o Skank então em um dos maiores fenômenos do Brasil. O disco foi gravado em julho e entre julho e agosto daquele ano, no estúdio Nas Nuvens, no Rio de Janeiro, com produção dividida entre Galgen e Dudu Marotti. O álbum trouxe sucessos como É Proibido Fumar, Jack Tequila, Te Ver, Esmola e Pacato Cidadão. O sucesso de É Proibido Fumar, composição de Roberto e Erasmo Carlos, ajudou a preparar o terreno para o lançamento do disco. A gravação ganhou grande exposição nas rádios e na MTV, fazendo que Calango chegasse às lojas cercado de grande expectativa. O álbum vendeu mais de 1 milhão de cópias e levou o Skank então definitivamente ao grande público. O título Calango não se refere apenas ao animal, também é o nome de uma dança, de uma manifestação musical tradicional de Minas Gerais, marcada por versos improvisados, provocações e desafio entre cantores. Essa tradição é essencial para compreender acerca. Então, acerca, né, a música é a quinta faixa do álbum Calango. A composição de Samuel Rosa e Chico Amaral, parceiro responsável pelas letras de várias músicas importantes do Skank. A obra foi publicada então em 94. A música apresenta uma discussão entre dois homens que vivem em propriedades vizinhas. Um deles está construindo ou reposicionando uma cerca, mas o outro afirma que o terreno já está cercado e questiona os verdadeiros limites das terras. O que começa como uma divergência sobre propriedade transforma-se rapidamente em uma disputa verbal. Os personagens recorrem a argumentos jurídicos, provocações, fofocas familiares, comentários sobre masculinidade e ameaças disfarçadas de brincadeira. Não há uma tentativa séria de resolver o problema. Cada resposta serve apenas para provocar ainda mais o adversário. Uma discussão cantada, então. Então a estrutura de acerca, né? Ela reproduz o princípio do calango mineiro. Dois personagens trocavam versos, respondendo um ao outro com rimas, ironia e improvisação aparente. É quase uma pequena peça teatral rural. O ouvinte consegue imaginar os dois vizinhos parados junto à divisa da propriedade, debaixo de sol, discutindo sobre onde termina a terra de um e começa a terra do outro. A própria banda descreveu a faixa como uma briga entre vizinhos construída segundo a tradição do calango, uma espécie de repente das gerais. O texto sobre os 15 anos do álbum afirma que essa forma musical foi levada às últimas consequências justamente em acerca. E então o significado da letra, né? Em primeiro plano, a música fala sobre disputa de terras. Entretanto, a cerca também funciona como um símbolo de diferentes tipos de limites: limite territorial, social, moral e entre os direitos de uma pessoa ou de outra, né? E a tentativa de controlar aquilo que está ao redor. Em determinado momento, então, um personagem acusa o outro de querer cercar não apenas as terras, mas praticamente o mundo inteiro. A discussão deixa de ser, então, sobre os metros da propriedade e passa a representar a necessidade humana de dominar, possuir ou determinar fronteiras. Então, essa música ela é uma música divertida, é uma música bem gostosa de ouvir, diferente do que se ouve em bandas tradicionais, né? Quebrou um certo paradigma na época também, né? Justamente porque a gente vinha ali nos anos 90, basicamente só do eletrônico, né? Então, como vocês viram nos blocos anteriores, Latino e Kelly Key ainda trouxeram essa coisa dos anos 90 para o início dos anos 2000, mas no caso aqui, o Skank ele traz, nos anos 90, uma releitura, vamos dizer assim, né, de algo bem mineiro, né, bem do mineiro. Então a gente abre esse bloco com a música Acerca do Skank.
Meu camarada, eu moro aqui do lado. like an Egyptian. Egyptian.
A gente volta em seguida depois dos comerciais. Para você que não segue a gente, vai lá no Instagram, @baúretrooficial.